Palavra de Especialista.
Bom, voltamos ao nosso programa de hoje, nossa Palavra de Especialista de hoje. Eu estou conversando aqui com o fotógrafo e antropólogo Guran. Milton Guran, muito bem. Você tem um trabalho que eu lembro que há alguns anos você apresentou. Nós até fizemos um programa na TV Câmara sobre isso.
É verdade.
E você faz uma pesquisa, fazendo essa ponte entre Brasil e Benin.
É verdade.
Ex-Daomé, né? República de Daomé. República não. Reino de Daomé. Ex-Reino de Daomé. E você mostra uma coisa que eu sempre quis entender bem isso. Eu acho que nosso ouvinte vai entender o meu interesse. É porque você mostra que quando, no final do século XIX, quando, não sei se estou sendo exato, mas quando houve a libertação dos escravos no Brasil, naquela época mais ou menos, não sei quantos, dos negros aqui, que tinham vindo da África, voltaram para a África, exatamente lá para Benin. Né? Para Benin.
Verdade,
Benin. E isso que eu não entendi nunca. Por que que eles voltaram para lá, hein? Quer dizer, por que que... Bom, eu vou para lá, outro lado do mundo, eu atravesso o oceano, vou para o lado de lá, vou como escravo e tal. Aí, quando eu sou liberto, eu pego e volto para a minha terra de origem. Como é que... Explica para nós esse movimento todo. Isso que eu não entendi bem.
Bom, na verdade, começando pelo princípio, para ser dar um quadro, os africanos que vieram para o Brasil vieram da região que é conhecida como Costa dos Escravos, que hoje é Gana, Benin, Togo e Nigéria, ou então da mais de baixo, da onde
Angola,
Angola, Congo e do outro lado no Índico, Moçambique, não é?
Então, a maioria vem de onde?
A maioria vem de baixo, Congo,
tá,
né?
Okay.
Cerca de 70% de todos os negros africanos que chegaram no Brasil são de tradição banto.
Tá.
A gente pensa, já a parte do Benin, Togo, Nigéria e tal, é a tradição Jeje-Nagô, né? Jeje é a etnia Fon e Nagô é a etnia que ficou conhecida como Yorubá.
Sim.
A gente sempre pensa que o Yorubá é mais forte porque ele veio no final, então ele tem uma presença mais forte, mas o Banto é que é quantitativamente muito mais significativo. Bem, e dessa região, então vamos pensar o seguinte, a gente tem que pensar a questão da escravatura e do comércio de escravos, não com a cabeça que a gente tem hoje. Se a gente pensar com a cabeça que a gente tem hoje, a gente não entende este fenômeno de retorno.
De
escravo para a África. Né? A gente não vai entender essa confusão. Só que tem o seguinte, o tráfico de escravos foi uma atividade legal. Legal, como vender laranja. Não é? E mais, todos os capitais financeiros do Império estiveram envolvidos com o tráfico de escravo. Para você ter uma ideia, o funcionário público morria, tinha um pecúliozinho, deixava para a viúva comprava um escravinho. Não é? Porque esse escravinho ia crescer e ia valer mais do que se esse dinheiro ficasse empregado em alguma outra coisa. Então, essa ideia de que a escravatura era uma coisa assim, horrorosa... economicamente, não era horrorosa economicamente, ela é horrorosa em si, como o trabalho escravo hoje é horroroso em si, não é? Como o salário mínimo é horroroso em si, mas estava aplicado, inserido na economia. Então, nós estamos falando de relações econômicas. Na verdade, o grande momento, você falou em depois da da abolição, na verdade, esses retornados... Esse fenômeno foi mais significativo um pouco antes da abolição. Por quê? Porque quando ficou patente que o tráfego de escravos ia terminar mesmo, isso gerou uma crise econômica gravíssima dos dois lados do Atlântico. No Brasil, porque ia faltar braço para trabalhar. E na região do Benin, ou do reino do Daomé, que é o epicentro do fenômeno que você citou, porque a economia do reino era baseada no comércio exterior e a mercadoria era gente, era mão de obra.
Então, acabou a demanda.
Acabou a demanda, então como é que eu vou ficar? Então, é claro que o reino precisava substituir o produto de exportação. Quer dizer, ele tinha um sistema econômico baseado no comércio exterior, ele tinha que substituir esse produto que está aí. Ora, para você produzir mão de obra com mercadoria, você tem que ter um exército. Mas você, por exemplo, produzir qualquer outra coisa, você entra no terreno do agronegócio, para usar uma expressão atual, né? Uma expressão não tinha na época, claro, nem o tipo de negócio que tem. Mas você tem que produzir alguma coisa. E aquela região produziu uma coisa muito importante, que é o óleo de palma, que nós chamamos de Dendê. Esse óleo de palma é um poderoso lubrificante e até hoje ele é usado nos aviões de caça. Só que no começo do século XIX não tinha petróleo. Então era com esse óleo de palma que se lubrificavam as máquinas da Revolução Industrial. Então tinha uma demanda grande. Só que para produzir óleo de palma você precisa ter um empresário, uma empresa, não é? Uma indústria, um agronegócio, para usar um termo atual. Não é um exército. Então você precisa de gente qualificada. Do lado do Brasil, por outro lado, a questão começou a ficar esquisita por duas maneiras. Primeiro, porque tinha muito escravo, muito. E a economia não podia suportar, a nação não podia funcionar dessa maneira. Então começaram a pipocar diversos problemas. Um desses problemas foi uma sucessão de revoltas que vieram desde o final do século XVIII, né? Umas revoltas que vieram desde o final do século XVIII, que assustaram demais os senhores brasileiros, principalmente a Revolta de 1935, né, em 1835, que foi sufocada na Bahia, mas isso levou a um fechamento do mercado para os africanos livres. Por outro lado, como eles não podiam executar todo mundo, eles mandaram de volta para a África. Então, um retorno residual que havia, ele ganhou mais visibilidade com a deportação desses escravos. Por outro lado, o Brasil começou a importar muito europeu pobre, pomerano, italiano, para substituir a mão de obra. Então, a gente teve aqui uma escassez de mercado de trabalho para o africano livre e uma demanda para um africano qualificado na África, quer dizer, porque o escravo que vinha, ele era um cara que estava numa aldeia, numa agricultura familiar e tal, que foi preso pelo exército e mandado para cá. E junto com ele vieram também altos dignitários, príncipes, políticos, todo mundo. Esse pessoal mais inteligente, mais forte, mais saudável, apreendeu essa cultura brasileira e voltou para a África alfabetizado, capaz de administrar negócios. E, ao chegar na África, eles estavam qualificados para desenvolver a economia do óleo de palma do lado de lá. Só que eles eram escravos. Eles foram expulsos daquela sociedade como escravos. E a exclusão absoluta não é dormir embaixo da ponte. Essa é uma exclusão social. O excluído é aquele que perde a sua cidadania. Então, esse indivíduo que foi excluído daquela sociedade, ele não tinha como entrar naquela sociedade de volta. É nesse momento que se dá o fenômeno mais extraordinário de toda essa história, é quando o africano diz assim, mas espera aí, eu nasci de novo no Brasil, eu falo português e eu sou cristão, porque todos eram batizados. É. E esses três pilares, a origem, a língua e o entendimento do mundo, são os três pilares de construção de uma identidade étnica, de uma identidade social. É nesse momento que eles dizem, nós somos iguais aos brasileiros que já estão aí para fazer o tráfego. Então é nesse momento que o ex-escravo, o escravo liberto, se junta com aquele que o vendeu para juntos formarem uma única classe social e impulsionarem a economia. E durante toda o final, a segunda metade do século XIX, aquela região da África falou português e isso se manteve até a chegada da colonização direta francesa. São os agudais.
Mas, Gura, a gente está na reta final, o tempo está estourando. E hoje em dia, os herdeiros, os descendentes desses que voltaram, eles ocupam um lugar de destaque na sociedade de Benin ou é um grupo, assim, digamos, que se isola ou que se coloca à parte do dia a dia, da vida do país?
Não, na vida do país sempre foi um grupo que atuou como um intermediário das diversas etnias e das diversas situações. Nós calculamos, grosso modo, porque eu não tenho uma estatística, que cerca de 10% da população do Benin tem origem agudá. Por parte de
mães. Que são esses que voltaram.
Que são esses que voltaram, desculpa, esses agudá.
10%, né?
E para você ter uma ideia, os últimos três presidentes da República, incluindo o atual, foram casados com mulheres agudá. Dizem que a mulher agudá é boa de casar porque traz a cultura brasileira no sangue e na alma.
Milton Guran, infelizmente nosso tempo acabou, a gente podia continuar aqui, renderia vários programas, mas gente volta a falar uma outra hora aqui na rádio ou na TV Câmara. Quero agradecer a você por esses esclarecimentos. E eu sei que vai acontecer essa questão aí do Cais do Valongo, que vai se tornar talvez num espaço, digamos assim, de visitação, num espaço de memória e de turismo cultural. Não é isso? Lá no sim. Rio de Janeiro. Mas isso fica para uma outra conversa, então.
Tomara que sim. Obrigado, Limar.
Muito obrigado aos ouvintes. Até a próxima. O Palavra de Especialista de hoje, nós recebemos o Milton Guran. Ele é fotógrafo, antropólogo, pesquisador do Laboratório de História Oral e de Imagem lá da Universidade Federal Fluminense. O Palavra de Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Francisco Mendes, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Limar Simões. O Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.